Vamos continuar. Não há respeito nenhum. Como diz o outro, o pior é calá-los. Ou sentá-los, não é? Eles já estão sentados. Bom, eu propus um intervalo de 10 minutos, se não quiseram, portanto agora não permito mais interrupções. Senhores deputados, se não se importam, vamos dar início formalmente à reunião, uma vez que não houve oportunidade de pôr à votação a proposta de ordem do dia e a ata da reunião anterior, uma vez que o senhor secretário de Estado já cá estava. Pergunto, foram distribuídas, pergunto se alguém se quer pronunciar. A ordem de trabalho já está, de certa maneira, em parte, numa pequena parte preenchida. Então, consideramos aprovadas. Tenho aqui algumas informações a dar. Entrou na Comissão uma iniciativa europeia sobre desenvolver a dimensão europeia do desporto. Já foi distribuída, compete ao PSD elaborar o relatório. A apresentação do parecer será na reunião do dia 15 de fevereiro. Os deputados do PSD, quando tiverem a oportunidade de indicar o relator para esta iniciativa.
Durante o dia de amanhã nós indicaremos o relator.
Obrigado, Amadeu. A conferência sobre a educação especial, que já tinha sido adiada anteriormente, foi marcada para o dia 21 de fevereiro, vai ter que ser adiada novamente, uma vez que coincide com as jornadas parlamentares do PCP. Propomos o dia 1 de março, pondo as mãozinhas ao céu, esperando que nenhum grupo parlamentar se lembre de marcar jornadas parlamentares para esse dia. Se marcarem, teremos que assumir que há uma certa incompatibilidade entre realizações da Comissão e as jornadas parlamentares e, portanto, abdicaremos de qualquer atividade para além das reuniões normais. Não, eu estou a falar a sério, porque assim não vale a pena planear nada, porque estamos constantemente, assim, ou há de fato uma noção exata do que é que temos que fazer, ou então não se planeia e vamos navegando à bolina, ou melhor, à vista, porque nem a bolina nos ajuda a lado nenhum. Eu compreendo perfeitamente, os direitos dos grupos parlamentares, agora não nos venham a pedir que façamos planeamento, porque nessas condições eu recuso-me a planear seja o que for. Amanhã, nesse caso ainda não houve alteração, vou receber às 11 horas, numa reunião aberta a todos os deputados, uma delegação do Conselho das Comunidades Portuguesas, que tem por objetivo, o tema deles, a preocupação deles é a Comissão Permanente de Língua, Educação e Cultura. Vêm conselheiros de Macau, Brasil, Holanda, Canadá, África do Sul, Brasil, já estava, França, Suécia, Suíça, Venezuela e Uruguai. Portanto, temos aqui um leque, banda larga, 11 horas, não sei qual é a sala, sala 6. Portanto, seria, uma vez que se trata de uma delegação relativamente larga, que estivessem representados pelos grupos parlamentares.
O tema é sobre uma Comissão Permanente da Língua e da Cultura Portuguesa, é isso?
É a Comissão Permanente de Língua, Educação e Cultura do Conselho das Comunidades. Eles já cá estiveram no ano passado, portanto, normalmente é aquela visita sazonal. Está marcada, ou foi proposta, uma data para a reunião com a Comissária da Comissão Europeia, que é responsável pela educação, cultura e multilinguismo e juventude. Será no dia 31 de março, em data a confirmar. Eu combinei com o Sr. Deputado, com o Presidente da 13ª Comissão. Em princípio, a nossa reunião será às 14 horas e a reunião com outra Comissão, às 14h30, e a reunião com outra Comissão às 15h30. O Sr. Presidente da Assembleia autorizou que uma das reuniões coincidisse com o plenário, uma vez que a Comissária só pode vir nessa altura. Entretanto, o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus escreveu uma carta a dizer que, sabendo desta reunião, que gostaria de estar presente. Eu suponho que não haverá não haverá nada contra que o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e os outros deputados da Comissão que pretendam estar presentes nesta reunião. Alguém se opõe? De certa maneira ajuda a compor o ramalhete. Sessões distritais do Parlamento dos Jovens. Foi distribuído o mapa das sessões distritais do Parlamento dos Jovens que decorrerão entre 28 de fevereiro e 29 de março. Os grupos parlamentares deverão indicar o mais breve possível quais os deputados que estarão presentes. Tal como tem acontecido nos anos anteriores, a distribuição dos deputados para estas sessões é feita de acordo com o método de ontem. Assim cabe ao PS 17, ao PSD 15, ao CDS-PP 3, ao Bloco de Esquerda 3, ao PCP 2 e ao Partido da Comissão dos Verdes, de acordo com o método de ontem, não caberia nenhuma. No entanto, também tem sido prática que o partido mais votado, no caso o PS, abdique de uma destas sessões para que o Partido da Comissão dos Verdes possa ter uma. Tem sido a prática normal. Cabe-me perguntar ao PS se aceita que se continue a fazer assim ou não. Tem a palavra a deputada Paula Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só relativamente a esta matéria, às sessões distritais e à sua distribuição, eu sugeria que a mesma fosse feita no âmbito do Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem. Portanto, para não criar aqui algum tipo de equívoco e os grupos parlamentares não começarem a enviar para os serviços desta Comissão a indicação dos deputados que gostariam de ver nas sessões distritais, aquilo que eu proponho é que o Grupo de Trabalho se reúna e aí façamos a distribuição.
Todas as indicações que vierem dos grupos parlamentares sobre esta matéria, se vierem para os serviços, serão imediatamente reenviados para o Grupo de Trabalho. Faz todo o sentido que seja o Grupo de Trabalho a ocupar-se desta matéria. De qualquer maneira, a decisão final, como era no caso da que acabámos de tomar, que tem que ser, obviamente, tomada em plenário da Comissão. O Grupo de Trabalho fica à espera de indicações dos grupos parlamentares sobre esta matéria. Também já dei a informação sobre a realização de sexta-feira do evento do IPJ. Passamos agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos, uma vez que o ponto 4 também já está consumado, que foi a audição do Secretário de Estado. Projeto de resolução 301 do PCP, que recomenda ao Governo a reclassificação e integração na carreira de investigadores funcionários dos laboratórios de Estado que possuam um grau de doutor. Esta informação foi distribuída, eu vou só ler a conclusão. A informação só do que se passou. Suponho que ninguém terá nada a opor ao que está aqui escrito, já está devidamente assinada e passamos ao ponto seguinte, que também tem a ver sobre a mesma matéria, que é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Também foi distribuída a informação, não vejo ninguém com o dedo levantado a pedir a palavra sobre esta matéria, considero a informação devidamente consensualizada. E o mesmo relativamente ao projeto de resolução do CDS-PP sobre a matéria. Também ninguém se quer pronunciar, considero que a informação corresponde àquilo que aqui se passou. Ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Conta Geral do Estado. Foi elaborado o relatório pelo Sr. Deputado Bravo Nico, que foi distribuído. O Sr. Deputado Bravo Nico não se encontra aqui presente para defender a sua dama, mas a Sra. Deputada Paula Barros vai defender o seu cavalheiro e vai apresentar, naturalmente assim o entender, o relatório para depois procedermos à discussão. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, o que eu vou fazer aqui hoje é procurar apresentar de uma forma muito breve o parecer que foi elaborado pelo meu colega e camarada Bravo Nico, e dizendo que este parecer é um parecer basicamente descritivo, não é um parecer opinativo, e esta descrição é baseada fundamentalmente nos dados que estão presentes na Conta Geral do Estado de 2009, e o parecer do Tribunal de Contas. À data da elaboração deste parecer, diz-nos o Sr. Deputado Bravo Nico, que ainda não se encontrava disponível o parecer do Conselho Económico e Social. Pronto, ao longo do parecer é descrito basicamente aquilo que foram os orçamentos iniciais do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, aquilo que acabaram por ser os valores finais do orçamento e, de acordo com isto, a taxa de execução orçamental, que no caso do Ministério da Educação se situa nos 96,7%, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia nos 98,6%. Ainda é aqui descrito o facto da Conta Geral do Estado assinalar que, segundo o critério da classificação funcional e no âmbito das funções sociais, a educação ter apresentado uma execução de 8.507,4 milhões de euros, explicada com o desvio da despesa paga face à dotação inicial, é explicada pelas despesas com pessoal, acrescida da transferência para o Gabinete de Gestão Financeira no decurso do Programa da Iniciativa para o Investimento e para o emprego. A despesa nesta função diz-nos que representa o 16% na estrutura orçamental de 2008, pelo que se constata no ano em apreciação de 2009, um aumento em termos de peso relativo na estrutura orçamental que ultrapassou os 17%. Também em termos de investimento do plano, a despesa efetiva do Ministério da Educação foi de 413,9 milhões de euros e a do Ministério da Ciência e Tecnologia 640,9 milhões de euros. E é apresentado aqui no próprio parecer o excerto do quadro que demonstra isto. Bem como ainda é apresentado o quadro que diz respeito às questões da execução orçamental nos diferentes programas orçamentais, na educação, na ciência, tecnologia e ensino superior e juventude e desporto, que também estão na alçada desta comissão. Perante isto, é entendido por parte do relator que este parecer está em condições de ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças, tal como deve ser.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições para intervir sobre esta matéria? Não há, então vou pôr a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma nota, porque creio que compreendi da apresentação do relatório da Sra. Deputada Paula Barros. No ponto 12 do relatório diz que, no que se refere às áreas da juventude e do desporto, não é possível extrair da rúbrica Encargos Gerais do Estado as verbas aplicadas nessas áreas. E não foi isto que foi mencionado pela Sra. Deputada. Creio que deve ter sido lápis, não é? Porque fez a enunciação das várias.
Não, isso são os problemas orçamentais a este.
Sra. Deputada Paula Barros, tem a palavra.
Eu disse isso e disse só, é que no ponto 13 o quadro ilustra a execução orçamental das despesas em função dos diferentes programas orçamentais e aqui sim inclui já a área da juventude e do desporto e tem no próprio parecer o excerto do quadro que diz respeito à área da juventude e do desporto.
Sra. Deputada, ficou esclarecida? Não, não queremos aqui falsas explicações, portanto, se houver dúvida, continuamos com a discussão, podemos pôr à votação. Então, para o parecer do relator, quem vota contra? Abstenção. Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Cumprimento o Sr. Deputado Bravo Nico, através da Sra. Deputada Paula Barros. Será devidamente entregue. Passamos agora ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho do Comitê Económico, primeira avaliação intercalar das iniciativas tecnológicas conjuntas Artemis e ENIAC. O Sr. Deputado José Bianchi, do PS, elaborou o relatório que está distribuído. Peço o favor de fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Pois, o relatório sobre o qual fui incumbido de me pronunciar é um de muitos documentos que dia a dia chegam ao Parlamento com proveniência na Comissão Europeia e, na maior parte dos casos, em boa verdade, trata-se de meras informações. É o caso, este relatório destina-se apenas a que o Parlamento Nacional Português possa tomar conhecimento daquilo que foi o resultado da avaliação realizada pela Comissão Europeia em torno de dois programas de promoção da investigação no âmbito da ciência, das tecnologias da informação e da comunicação e das nanotecnologias, respectivamente, os programas Artemis e ENIAC. Tratando-se, portanto, apenas de documentos com caráter informativo, pareceu-me razoável sustentar que esta Comissão nada tivesse de concreto a adiantar. E, portanto, elaborámos apenas uma pequena nota descritiva do conteúdo essencial do relatório, designadamente no que se refere às recomendações que nele se contêm, e a proposta de que esta Comissão informe a Comissão de Assuntos Europeus de que, do seu lado, nada há a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, como ficou claro, como já era consensualizado, que sempre que o deputado relator entender que a matéria não justifica o relatório, que elabora uma nota, que foi o caso, que fica aqui e assim será comunicado ao Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Deputado José Bianchi. Passamos então agora ao ponto 10, petição número 128 do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, pela atribuição de equivalência do grau de mestre aos titulares das licenciaturas pré-Bolonha com formação de 5 a 6 anos. Está distribuída a nota de admissibilidade, caberá ao Partido Socialista de elaborar o relatório. Sra. Deputada Paula Barros.
Sim, Sr. Presidente, é para indicar que o Sr. Deputado Relator será o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Isto agora um à parte, eu sou do tempo da licenciatura de 6 anos, fiz um mestrado de 3 anos, portanto, aqueles que fizeram... Não, no meu tempo eram 3 anos, foi a primeira leva de mestrados. Eram 2 anos de letivos e 1 ano para a tese. Nesse caso, aqueles que fizeram o mestrado na minha altura ficarão com direito a pedir a equivalência direta a doutoramento.
Doutoramento, claro.
Bom, está, a nota de admissibilidade está distribuída. Vou só recordar os aspectos mais importantes. A petição é de admitir. Tem 40.090 assinaturas. Eu não sei se tem aqui um zero a mais, se é mesmo 40 mil ou se é 4 mil com zero a mais. De qualquer maneira, ultrapassa o número que obriga a publicação integral no diário, a audição dos peticionários da Comissão e a apreciação em plenário. Deverá questionar-se o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o CRUP e o CSISP, para que se pronunciem sobre a petição. Tem a nota de admissibilidade que está distribuída. De facto, uma petição com 40 mil assinaturas. Eu não sei se haverá 40 mil licenciados com 6 anos para a Bolonha. De qualquer maneira, devem ser os encarregados de educação e os filhos, etc. Bom, está feita a apresentação desta nota de admissibilidade. Passando ao ponto 11, O requerimento do Bloco de Esquerda, que requer a audição do Ministro da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior para prestar esclarecimento sobre o processo de atribuição de bolsas de ação social no ensino superior, número de bolseiros e atrasos no processo de análise e atribuição, impacto das novas regras e a sua interpretação pelos serviços de ação social e regime transitório e notificação para a devolução de bolsas. Portanto, este é um requerimento bastante amplo que eu ponho aqui à discussão. De qualquer maneira, lembro que no dia 2 de fevereiro o Ministro do Ensino Superior estará cá na audição regimental. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se quer manter o requerimento, naturalmente foi admitido, mas se encara a possibilidade, porque seria impossível ser antes, o tema deste requerimento ser tratado na próxima audição regimental. Até a palavra, Sra. Deputada Ana Draga.
Sr. Presidente, muito obrigada. De facto, nós apresentámos este requerimento porque, enfim, como sabem, a questão das bolsas de estudo e da ação social escolar no superior é uma questão determinante e uma questão que muito agitou esta comissão, muito debate tivemos, muitas afirmações por parte do Sr. Ministro e, portanto, é uma matéria que eu acho que, por parte de todas as bancadas, suscita preocupação e dúvidas. A verdade é que o Sr. Ministro virá numa audição regular já na próxima semana e, portanto, creio que não faz sentido, por um lado, estar a manter este assunto para uma outra audição especializada sobre esta matéria, uma vez que ele vem já à Comissão na próxima semana. Creio também que não faz sentido criar com este requerimento uma grelha própria num debate da audição regular, porque creio que isso cria uma dinâmica entre as diferentes forças políticas que começariam a apresentar requerimentos para as audições regulares para criarem os seus tempos sobre as matérias que lhes interessam. Eu acho que isso cria uma gestão muito difícil depois dentro do trabalho desta comissão. Nesse sentido, nós não mantivemos este requerimento, mais, ou seja, no sentido em que, se ele for aprovado, que se possa entender que o seu objetivo é satisfeito desde já com a vinda do Sr. Ministro no dia 2 de fevereiro, mas que os esclarecimentos relativos ao número de alunos bolseiro, o impacto das novas regras e o regime transitório fosse enviado ao Sr. Ministro para que no dia 2 o Sr. Ministro viesse munido desta informação e, portanto, que não houvesse por parte do Sr. Ministro, por parte do Ministério, um adiar de respostas em relação a isto, sabendo desde já que esta comissão se interessará por obter respostas a estas questões. E, portanto, seria nestes termos que nós propomos este requerimento à comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta à discussão sobre o requerimento. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu fiquei sem perceber se como é que seria a ordem de intervenções, porque dizer-lhe que relativa... Normal.
Pronto, ou seja, não haveria uma
primeira ronda do
Bloco de Esquerda. Não, porque acho que isso lá está, cria uma lógica muito difícil de trabalho.
Exatamente, porque a questão era exatamente esta, porque creio que todos tiveram conhecimento dos problemas, sobretudo na última semana, e nós também reagimos a isto, nomeadamente por parte de muitos estudantes que nos fizeram chegar esta informação, e também ponderámos a apresentação de um requerimento com caráter de urgência, mas uma vez que o Ministro viria dia 2, não o justificou, portanto... Obviamente que acedemos aos argumentos que aqui foram colocados, compreendendo o perigo que isto poderia constituir. Exatamente. No sentido de se tornar rotina no trabalho parlamentar.
Muito obrigado. Eu queria ressaltar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. De facto, tinha todo o direito de dizer uma sessão especial, mas nada impede que utilizemos o tempo disponível numa audição regimental para fazer estas perguntas e, de facto, ir-se-ia criar precedentes de difícil gestão. Pela minha parte, muito obrigado. Portanto, ficaria, eu suponho que, fazendo a síntese do que foi dito, interpretando, enviaremos ao secretário, ao ministro, este requerimento para ele saber que estes assuntos são tratados, e o Bloco de Esquerda, como requerente, mas na sua ordem normal, portanto, a audição começará com o PSD e depois seguirá a ordem normal. O Bloco de Esquerda naturalmente fará as perguntas que entender e os outros grupos parlamentares também, sabendo o ministro que este tema irá ser tratado. Mais alguém se quer pronunciar sobre
a... Sr. Presidente, eu queria dizer duas ou três, uma coisa muito simples sobre isto. Quer dizer, isto Eu percebo bem porque é que este requerimento é feito e percebo também bem porque é que ele tem que ser retirado, até por questões cronológicas devia ser retirado. Manter este requerimento para que o Sr. Ministro venha munido destes dados, isto também podemos estar aqui a abrir um precedente para todas as questões posteriores. Quer dizer, nós não temos nada contra este tipo de requerimentos. Agora, contra o conteúdo do requerimento. Agora, esta argumentação que aqui foi aduzida, isto é um bocado... Permitam-me uma expressão, isto é aqui um bocado contornar aqui uma série de questões, é um bocado rebuscado. Esta argumentação é um bocado rebuscada. Dizer para o senhor Ministro vir cá munido destes dados, pois naturalmente ele terá que responder a todas as perguntas que é colocado pelos membros desta Comissão. Se as respostas não forem suficientes, pois aí o Bloco de Esquerda naturalmente fará outro requerimento para ele vir cá novamente prestar novos esclarecimentos. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Porque senão, na próxima audição, o PSD também pode, ou qualquer partido, dizer vamos falar sobre isto, o Sr. Ministro que venha munido. Quer dizer, inauguramos aqui um novo tipo de requerimentos ou uma nova forma de fazer requerimentos. Só para dar desta ressalva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vi quem que levantou primeiro, mas Sr. Deputado Paulo Barros tem a palavra.
Nosso Sr. Presidente, só para dizer que... Nós entendemos a motivação do requerimento. Nós até entendemos a intervenção da senhora deputada Ana Drago, e ela até foi muito bem, não é? Mas, para ser coerente, de facto, o requerimento tinha que ser retirado. Para ser coerente com aquilo que, na sua exposição, a senhora deputada Ana Drago aqui colocou. Porque, em abono da verdade, um senhor ministro, quando vem à comissão, é de sua obrigação vir munido de toda a informação para responder a todo tipo de questão, sobre qualquer tipo de matéria que lhe seja colocada. Porque esta questão de enviar um requerimento ao senhor ministro para ele vir preparado para esta matéria, é bem dizer... A senhora deputada Ana Drago, em nome do Bloco de Esquerda, dizer ao senhor ministro, a agenda vai ser esta, não é? Mas para a senhora deputada Ana Drago querer definir claramente a agenda, então sustenta o requerimento, mas para uma audição extraordinária do senhor ministro, para o tema que versa, sobre o qual versa o requerimento, não é? Porque para condicionar uma audição normal... Não me parece, não é? Não me parece. A senhora deputada Ana Drago, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fará as questões ao senhor ministro que achar por bem fazer. E a obrigação do senhor ministro é responder à senhora deputada Ana Drago. E lá está, como disse bem o senhor deputado Amadeu Albergaria, se não alguma coisa falhar, a senhora deputada Ana Drago virá com o requerimento para que ele venha cá afinar a resposta, não é? Muito obrigada.
Senhor deputado Amadeu.
Senhores deputados, Sr. Presidente, eu penso que esta questão levantada, trazida aqui pelo Bloco de Esquerda, é realmente muito importante, é a questão de maior importância eventualmente hoje no ensino superior em Portugal e, portanto, nós percebemos que tenha sido apresentado este requerimento, assim como também entendemos que, estando marcada uma audição com o Sr. Ministro, naturalmente que esta questão, portanto, seria sempre analisada. E percebemos a ideia da Sra. Deputada Ana Drago no sentido de dizer que para o Sr. Ministro vir prepará-lo para responder a esta questão. Mas isto poderia abrir, conforme disse o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, um precedente gravíssimo. Qualquer dia os ministros pediriam que puséssemos as questões por escrito que íamos apresentar na reunião seguinte. Eu penso que o Partido Socialista informará ao Sr. Ministro do Ensino Superior de que este requerimento existe e que deve ir munido dos números necessários.
Bom, esse ponto não compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, funcionar de intermediário entre a Assembleia da República e o Ministério. A partir do momento que o requerimento é aprovado, fica imediatamente disponível e, portanto, o Ministério tem acesso a ele pelas vias normais. Bom, mais alguém se quer pronunciar sobre essa matéria? Então, vou pôr à votação. Sra. Deputada Ana Drago.
Eu
enfim, tome nota e considere, e com certeza vamos refletir sobre o que aqui foi dito pelos diferentes grupos parlamentares. Não era nosso propósito criar qualquer tipo de dificuldade ou de desencadear uma lógica de competição que dificulta o nosso trabalho entre as diferentes forças políticas nesta comissão, creio que não melhora a qualidade do nosso trabalho. Mas é obviamente uma escolha política, ou seja, é de facto pegar entre as diferentes questões que podem ser lançadas ao Sr. Ministro e tentar centralizar o debate sobre uma, ou seja, não é um requerimento inócuo, é um requerimento que tem que aquilo que propõe esta comissão é que de alguma forma centralize de facto um tema no debate da audição regular com o Sr. Ministro. E portanto, nesse sentido, nós vamos manter o requerimento para votação, ou seja, não no sentido de criar dificuldades ao trabalho da comissão, mas por fazermos essa proposta de trabalho à comissão na audição regular, que seria dizer ao Sr. Ministro que esta comissão está preocupada com esta matéria e que o Sr. Ministro traga informação sobre esta matéria. Não sei se... Ou seja, é de facto uma escolha política que propomos à Comissão e que a vota ou não. E, portanto, os partidos agora são livres de fazer essa escolha ou não.
Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Ora bem... Fazer uma proposta de trabalho aos diferentes grupos parlamentares dentro da Comissão não será, porventura, a figura de um requerimento ao Governo o melhor caminho. Eu a isto chamaria mais uma tentativa de instrumentalização de todos os grupos parlamentares por parte do Bloco de Esquerda. E é exatamente por isso que o Partido Socialista votará contra este requerimento.
Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, se me permite, se eu bem ouvi a Sra. Deputada Ana Drago, o que nós iremos votar já não é o requerimento. É saber se damos conhecimento de que a Comissão pretenderá que o Sr. Ministro venha munido de números para responder a esta questão das bolsas do ensino superior. Por requerimento para audição, isso a questão está resolvida, que o Sr. Ministro já vem no dia 2. Está ultrapassada, não é? A questão é saber se damos conhecimento de que a Comissão está interessada em ouvir, em particular, sobre a questão das bolsas de estudo do ensino superior. Parece-me que essa aqui é a votação, é sobre a matéria e não já sobre o requerimento.
Sr. Deputado Manuel Albergaria.
Sr. Presidente, era para concordar com esta última observação que aqui foi feita, é que, de repente, já não é este o sentido do requerimento, já tem um outro sentido, portanto, estamos a votar praticamente sobre uma proposta oral que aqui nos foi feita. E queria também aqui sublinhar que é totalmente legítimo, aceitável, não podia ser de outra forma, que o Bloco de Esquerda faz aquilo que muito bem entender, gera a sua própria agenda, e naturalmente o fará, e falo bastante bem feito a maior parte das vezes. Agora, este caminho é um caminho perigoso de instrumentalização dos trabalhos desta Comissão. E isso suscita-me algumas reservas quanto à votação que aqui que o PSD aqui deve tomar. Porque nós não queremos que nenhum partido de hoje para amanhã comece a instrumentalizar os trabalhos da Comissão na condução da sua própria agenda de política e de trabalho. E, portanto, se calhar seria aqui sensato, porque cada um dos partidos políticos tem formas de alertar o senhor Ministro de que vai falar sobre aquelas matérias. Todos os partidos políticos, todos os grupos parlamentares sabem fazer isso bem. Basta anteciparem para a comunicação social o tema que querem tratar. Isso é feito sistematicamente. Não vamos utilizar o trabalho desta comissão para fazer esse aviso político ao senhor Ministro da Ciência e do Ensino Superior. É como para dizer.
Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, na minha intervenção inicial, fiz referência às preocupações que tínhamos relativamente a isto, porque eu creio que hoje todos os grupos parlamentares, a questão, não sei se será a ação social escolar a questão fundamental no ensino superior, para além da questão do financiamento do próprio ensino superior, mas creio que, do ponto de vista da urgência da resolução dos problemas dos estudantes, será certamente a questão de nenhum estudante ficar fora do ensino superior e, portanto, creio que todos partilhamos desta preocupação. E entendemos mais que é uma obrigação da parte do Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior vir preparado com estes dados, porque de facto se é ministro que tutela esta, esta temática, tem mesmo que saber os números que estão em causa e, portanto, creio que não se justifica, com o perigo que aqui já foi colocado, o envio desta questão, até mais porque posso dizer que o Sr. Ministro certamente já terá esses números na mão, porque o PCP já desde o início do mês que o questionou exatamente sobre esta matéria através de uma pergunta escrita e, portanto, terá certamente estes números e terá oportunidade também de o justificar nesta comissão.
O Sr. Deputado Ana Drago.
Sr. Presidente, eu não queria que... Ou seja, que este requerimento fosse mal interpretado como, enfim, alguma instrumentalização do trabalho da Comissão, não. É de facto uma escolha política de um tema que nos pareceu muito importante, que está a ter hoje um enorme impacto naquilo que, enfim, que é a frequência do ensino superior, mas não... ou seja, não quero que ele seja rejeitado por critérios de procedimento na relação e na apresentação das diferentes iniciativas nesta Comissão. E, portanto, nesse sentido, eu retiro o requerimento, sendo óbvio que espero que o Partido Socialista alerte o Sr. Ministro para aquilo que são as nossas preocupações, que, por favor, lhe peça para trazer esta informação relativa ao número de alunos bolseiros, do impacto na nova lei, o trabalho que está a ser feito pelos Serviços de Ação Social, e que, no dia 2, uma vez que o Sr. Ministro vem já para a semana, enfim, obviamente para nós este será um dos temas centrais e, portanto, eu retiro o requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paulo Barro.
Sim, Sr. Presidente, só para registar aqui a postura que me parece de bom senso da retirada deste requerimento, mas também para lembrar à Sra. Deputada Ana Drago que, porventura, os mecanismos que o Partido Socialista tem para estabelecer, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem para estabelecer contacto com o Governo, são exatamente iguais àqueles que o Bloco de Esquerda tem. Muito obrigada.
Sra. Deputada Amadeu Albregari, é engraçado como... As coisas dão voltas, não é? Sr. Deputado Manuel Alvegaria.
Só 15 segundos para dar aqui nota da satisfação de termos chegado a esta conclusão e que de vez em quando também darmos nota de que o debate entre os partidos muitas das vezes chega-se a bons consensos e nós aqui chegámos, penso eu, a uma boa solução.
Bom, então está, ainda não está concluído, ainda tem mais um assunto a levantar, a colocar aqui que é importante. Bom, então, perante a retirada do requerimento do Bloco de Esquerda, no dia, na audição com o Ministro, cada partido, obviamente, fará as perguntas que entender. Também deu entrada e eu distribuí um requerimento, é um complemento, um requerimento do CDS, que eu pedi a vinda da Ministra, foi... tendo em conta as jornadas parlamentares do PSD e, entretanto, a agenda que, entretanto, já estava definida, foi marcado o dia 8 de fevereiro para a Sra. Ministra vir aqui a responder aos dois requerimentos do Bloco de Esquerda e do CDS. Agora, o CDS apresenta, tendo em conta que houve novas matérias, mas eu vou pedir ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues para apresentar o requerimento. De qualquer maneira, a questão põe-se no essencial em tentar antecipar a vinda da Sra. Ministra da Educação, o que me parecerá um pouco difícil. De qualquer maneira, o Sr. Deputado fará a apresentação, depois tentaremos ver o que é que se pode fazer.
Sr. Presidente, realmente a Comissão de Educação já tinha aprovado um requerimento do CDS e um complementar também do Bloco de Esquerda sobre outras matérias para a vinda do Sr. Ministro. E o Sr. Presidente marcou para o dia 8 de fevereiro. O requerimento do CDS-PP, no sentido de analisar o decreto-lei e a portaria sobre o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo e, designadamente, a questão do financiamento dos contratos de associação. Dá-se o caso de, no último fim de semana, o Sr. Secretário de Estado da Educação ter prestado declarações que para nós graves, que para nós configurava uma ameaça e uma chantagem sobre as escolas com contrato de associação, porque anunciou e assumiu que estava a pedir às escolas que assinassem aditamentos a esses contratos de financiamento, com base já na nova legislação e na portaria, e ameaçando que caso as escolas não assinassem essas adendas ao contrato, que não seriam financiadas. portanto, parece-nos muito grave, e parece-nos muito grave esta afirmação do Sr. Secretário de Estado da Educação, configura claramente uma situação de ameaça e de chantagem inadmissível neste processo negocial que ainda não terminou, e daí a nossa urgência em ouvir a Sra. Ministra da Educação. Nós percebemos os problemas todos de agendamento desta comissão e também os dias de plenário para além das jornadas parlamentares do PSD. Na nossa opinião, apenas ficava sexta-feira à tarde com possibilidade para ouvir a Sra. Ministra, mas também há grupos de trabalho que funcionam à sexta e, portanto, desse ponto de vista, tendo para nós o assunto uma grande urgência, porque o Sr. Secretário de Estado de Educação estabeleceu como limite para a assinatura dos aditamentos ou das adendas aos contratos da associação o final de janeiro, pareceu-nos que seria muito importante ouvir a Sra. Ministra sobre esta matéria antes do final do mês. Não sendo possível, naturalmente, que aceitamos a data de 8 de fevereiro e resta-nos retirar o requerimento por uma questão de que ele não é executível nos termos em que está a nossa agenda parlamentar, tanto em termos de comissão como em termos de plenário, mas queríamos assinalar a urgência de ouvir a Sra. Ministra sobre esta matéria, e só foi pena que a Sra. Ministra, para além dos esclarecimentos que deve prestar aos deputados, ainda não tenha vindo a público esclarecer as afirmações do seu Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para lembrar aos senhores e senhores deputados, o nosso calendário que está já definido é o seguinte: amanhã temos a audiência do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades, à tarde, às 14 horas, temos uma audição de um peticionário e depois o plenário. Na quinta-feira de manhã são as reuniões dos grupos parlamentares, portanto, nunca se marca nada, da parte da tarde, plenário. Depois, na segunda e terça-feira, temos as jornadas parlamentares do PSD. Na quarta-feira de manhã já temos o Ministro do Ensino Superior. E, portanto, só nos falta, ou só temos livre, ou esta sexta, próxima sexta-feira à tarde, ou a outra. Eu, por mim, não me custa nada fazer o contacto com o Ministro, a saber se é possível. Agora, normalmente é um dia complicado. Mas, portanto, só, não há qualquer...
Sr. Presidente, nós teremos um requerimento...
Isto é que, de facto, não é possível.
Se, entretanto, a Sra. Ministra manifestar à Comissão a disponibilidade para vir num dia anterior ao dia 8 de fevereiro, encantados da vida. E marcamos.
Bom, temos sempre que dar a possibilidade de fazer a audição à noite, depois do plenário, não é? Eu pergunto se há... Se há consenso nesse sentido, ou seja, se conseguirmos que a Ministra possa cá vir, por exemplo, na quarta-feira ou na quinta-feira às 18 horas, é uma possibilidade, mas eu só avançarei com essa possibilidade se... A minha pergunta é se, havendo a possibilidade da Ministra da Educação vir cá numa quarta ou numa quinta-feira à noite, depois do plenário, se há consenso da parte dos grupos parlamentares, porque se não houver, não vale a pena eu iniciar esse tipo de conversações. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo, e creio que todos percebem, o preenchimento da nossa agenda parlamentar. Mas creio que este requerimento foi votado e depois outro sobre outras questões sobre a organização do ano letivo e da revisão curricular, com muito tempo de antecedência. Portanto, até foi estranho como é que, desde que foi discutido o requerimento até agendado a audição, só foi possível, de facto, creio que pela agenda da Comissão e também da Sra. Ministra. Agora, eu creio que é importante, e o PCP disponibiliza-se para a audição da Ministra, se assim entender, porque, de facto, o que está colocado é que estas escolas vão ter que começar a pagar salários até ao fim do mês e, portanto, vir cá depois de 8 de fevereiro é já depois deste problema, não sei como, mas as escolas terem resolvido de alguma forma, não é? Porque a questão é que, quando foi alterada, o compromisso com estas escolas dos cortes serem a partir de janeiro, tinha que haver da parte do Ministério da Educação
noção dos impactos que isto ia ter e, portanto, também teria que haver disponibilidade para acompanhar estas questões com caráter de urgência, porque quando se assume estes cortes a partir de janeiro, quando tinha sido negociada outra coisa em setembro, tem que se assumir da parte da senhora ministra que há funcionários para pagar e há professores para receber salário ao fim do mês e, portanto, há uma situação de facto difícil de coincidir e, portanto, da parte do PCP há disponibilidade para... Diga. Não, há disponibilidade de facto para acompanhar estas, para acompanhar esta questão e, se possível, também a questão da organização do ano letivo, se não, seria essa depois, porque essa não tem o caráter de ser até este fim de mês que se tem que começar a assumir compromissos por parte destas escolas.
Eu gostava só de recordar um aspecto que tem a ver com isto. Quando foi marcado, quando foi aprovado o requerimento, tentei imediatamente encontrar-se uma data e propus disponível ao dia 26, portanto amanhã, só que a ministra não podia, não sei, portanto, agora não me lembro da razão. Nunca pus foi a possibilidade de poder ser feita em horário pós-plenário. Isso de facto não pus essa questão, mas também como normalmente as pessoas queixam-se com razão que os agendamentos noturnos são feitos por homens que não têm determinado tipo de preocupações. Também acho que, como temos aqui as senhoras deputadas que têm crianças pequenas, e portanto também acho que não é muito correto, a não ser numa extrema urgência, marcar-se reuniões para a noite. De qualquer maneira, continuamos com a discussão. Eu suponho que a senhora deputada Ana Drago tenha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu sou, por princípio, contrário aos agendamentos pós-laborais, porque estou sempre a tentar pará-los e não consigo o agendamento de outras coisas que são exteriores ao Parlamento. E acontece que, por exemplo, nomeadamente às quintas-feiras à noite, eu tenho sempre um compromisso de participar no debate político da RTP e na próxima semana, na quarta-feira à noite, também já tenho uma reunião. Ou seja, sempre é um bocadinho complicado fazer, ou seja, determinar trabalho parlamentar no horário em que nós já tentamos encaixar reuniões partidárias, deslocações e vida familiar. Portanto, se fosse possível fazer numa sexta-feira à tarde, obviamente, à noite eu podia, se podíamos tentar não invadir esse espaço, porque é um pouco complicado fazer essa gestão. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Temos a sexta à tarde, temos a possibilidade da noite, que a senhora deputada diz e bem, que tem os seus compromissos que são perfeitamente compreensíveis. Eu julgo que num dia de plenário que terminasse cedo também era uma possibilidade, não é? Dizer entre as 18 e as 20 horas, sendo que talvez pudesse, conforme tinha sugerido a senhora deputada Rita Rato, como esta questão é muito urgente do ensino particular e cooperativo e as questões do requerimento do Bloco de Esquerda têm enorme importância, mas não têm esta urgência, se pudesse combinar com a senhora ministra, fazer duas adições. Uma sobre a questão do ensino particular e cooperativo e mantinha-se a 8 de fevereiro a audição proposta pelo Bloco de Esquerda. Portanto, da nossa parte, há inteira disponibilidade para que assim seja.
Bom, já foi feita uma votação e a votação foi aprovada, aquela grelha em que tínhamos duas rondas, não é? Uma sobre cada um dos temas. Para voltar atrás, teria que haver consenso a todos os grupos parlamentares, o que me parece de alguma maneira difícil. De qualquer maneira, se houver alguma iniciativa nesse sentido, eu ponho a votação. Eu acho que poderei, mas há sempre problemas. À sexta-feira à tarde, os deputados dos Açores e Madeira têm aviões para apanhar e portanto, não se põe a questão de sair daqui uma hora mais tarde ou duas horas mais tarde. É que se não for nesse dia, só irei no outro dia à tarde, para casa. E, portanto, também há esse problema. É evidente que se pensássemos numa sexta-feira à tarde, tudo bem, mas os problemas foram levantados pela senhora deputada Ana Drago, pois, de outra maneira, outros deputados na sexta-feira à tarde. Eu suponho que não temos assim grande saída. De qualquer maneira, posso sempre... a quinta-feira à noite não dá porque a senhora deputada Ana Drago já tem compromisso. A não ser que se faça substituir, mas... Bom, A hipótese que, porque é uma audição relativamente demorada, não é? Uma vez que tem, que é em resposta a dois requerimentos, Eu tentarei, eu posso falar com o ministro, no sentido de tentar, no dia 27 à tarde, deve ser difícil esta distância, não é? Depois do plenário, também é preciso saber os agendamentos do plenário, não temos aqui presente. Como? Duas interpelações ao Governo. Quarta e quinta. Portanto, são relativamente curtos. Eu tentarei perceber se a Ministra da Educação teria disponibilidade para vir, por exemplo, na quinta-feira, e por volta das 5:30, não é? Que é quando acabará o plenário. Mas é notório que esta distância ela já tenha a agenda feita. Mas tentarei. É isso que eu posso fazer. Sendo assim, suponho que o requerimento do CDS é retirado nessa base, não é? Foi o que eu entendi, porque não se trata de requerer uma nova vinda da Ministra, trata-se de pedir a antecipação e, portanto, nesta conversa, pôr-se várias hipóteses, eu vou tentar fazer. De maneira que eu suponho que não vale a pena pôr o requerimento à votação, é consensualizado. Bom, então amanhã serão dadas informações sobre esta matéria. A próxima reunião, não havendo antes esta da Ministra, será no dia 26 de janeiro, 2 ou 8 dias. Está encerrada a sessão, até amanhã.